Senhor, te agradecemos por mais esse encontro, Pai, mais uma oportunidade de conversarmos, de matarmos a saudade, e, acima de tudo, Pai, tentarmos glorificar o teu nome, Senhor, através da nossa reflexão, da nossa entrega. Que seja um momento, Pai, de criar mais afinidade, de criar mais conhecimento, mas, acima de tudo, Senhor, de juntos caminharmos na sua direção. Abençoa a Daísa, Pai, nessa noite, para que ela entregue aquilo que o Senhor preparou ela para nos entregar e que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém.
Bom, eu comecei a refletir sobre ciência, né? Que foi uma coisa assim que eu falei: ah, é a minha área, eu sou cientista e etc. Achei bem assim, óbvio e lógico. Mas aí eu falei: será que é tão lógico assim? Será que é tão óbvio? Aí eu comecei a dar umas aprofundadas. E aí, aprofundando, eu comecei primeiro a fazer distinção, né, da ciência do mundo, né, que é a da minha profissão, e a ciência como um dom de Deus. E eu vou falar primeiro sobre a ciência como um dom de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 12, versículos 4 até o 11. Quem achar pode começar ali. Ninguém achou? 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 12, versículos 4
Achei.
ao 11.
Posso ler? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Até aqui, né?
Então, 11.
Até o 1. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Bom, vamos lá. Fechado, abrimos esse parênteses e agora vamos abrir um outro parênteses nessa reflexão, que é em relação ao dom do mundo, né? Existem algumas maneiras de a gente enxergar esses dons, que a gente fala da ciência, enfim, desse diálogo entre ciência e fé. A ciência que eu quero dizer agora é a ciência que a gente fala das coisas mundanas, né? Desses cientistas, pessoas que ficam no laboratório, etc., né? Ou então aqueles que, por exemplo, são cientistas políticos, pessoas que são mais estudiosas mesmo. Existem maneiras erradas, eu vou começar pensando dessa forma. Uma delas é: existem três maneiras que eu destaquei. A primeira é que existe uma briga entre as duas, né? Que a religião seria a fé, né? Seria uma coisa mais ingênua, e que um cientista não pode ser um religioso. Não existe isso. A segunda coisa errada é que existe um modelo de fusão entre a religião e a ciência, né? E que a gente pode usar o método científico para explicar verdades bíblicas. Tem muitas pessoas que ficam estudando e tal, mas nem sempre é assim. Por quê? A ciência é baseada em verdades que mudam, e a Bíblia não. Né? Então, não tem como a gente fazer essa fusão entre os dois. E a terceira é dialogar, não dialogar, né? É colocar cada uma como coisas independentes, né? E aí cada uma tem uma verdade que não pode se misturar. Dessa maneira, a gente tem que o cientista fica como uma pessoa que tem a verdade para ela, e o religioso, a outra pessoa que não crê na ciência, só crê naquela fé. Não, e fica com aquilo só para ele, achando que aquilo é somente a mais absoluta verdade. Então, o que acontece? Existe uma. Eu coloquei que nesses dois olhares, existe um pouco de idolatria, porque a pessoa ela começa a não mais colocar o centro, que é Deus, né, nas coisas. Ele começa a centralizar aquilo que ele acha que está certo, né? E aí começa a não querer ver a verdade de fato. Então, existe uma frase muito boa do Martinho Lutero, que ele disse assim, ó: a ciência sem a fé é loucura, e a fé sem a ciência é fanatismo. Então, assim, eu, Daísa, falando, e de acordo com tudo que eu tenho visto, né, que eu estudei, eu já vou também dar abertura para vocês depois falarem a opinião de vocês. Porque nós vivemos agora, né, um período de pandemia, que a gente está tendo exatamente discussões científicas sobre isso, né? A gente está vendo a descoberta de uma cura de uma doença que a gente nunca ouviu falar, que surgiu ano passado, né, por um rapaz, até eu estava falando com o Anderson há pouco, um rapaz cristão que teve uma visão desse vírus e que muitas pessoas não deram valor a ele. Então, assim, ele teve um dom de Deus, que foi o dom da ciência, e desse dom da ciência, que é um dom da revelação que Deus deu para ele, de falar desse vírus. E as pessoas não tiveram o dom da sabedoria para poder, digamos assim, não dar ouvidos a ele, né? E aí aconteceu e está acontecendo o que a gente está vendo hoje. E mais ainda, a gente está tendo dificuldades também de lidar com tudo isso, de podermos ouvir a palavra de Deus, né? Alguns, né, em relação a isso, e Deus, somente Ele pode dar essa cura, né? Pode dar esse dom da revelação ao cientista para ter no final uma cura para essa doença. Então, na verdade, né, quem vai dar a palavra final e sempre deu é Deus, né? E é isso que eu queria dizer essa noite. E eu vou dar uma abertura para vocês falarem sobre outros assuntos científicos, né? Essa palavra, ela diz muito para mim, essa Primeira Coríntios, porque ela diz que existem diversas formas de Deus operar os dons das nossas vidas, né? E aí, Primeira Coríntios, essa palavra que o Davi leu, é exatamente isso, que tem a profecia, que tem um querer, um ter um dom de poder interpretar, enfim. Mas cada uma dessas pessoas, cada um desses dons servem para edificar, né? Eu estava vendo que esse dom da ciência, ele serve para edificar o próximo, né? Um dom que serve para a gente poder ter essa revelação de Deus e, junto com o dom da profecia, a gente poder entender o que Deus quer que a gente faça, como um instrumento da palavra dele. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa?
Bem, eu queria falar que o que você colocou aqui pra gente é maravilhoso. Essa tendência que a gente tem de achar que cristão é só o que a gente faz na igreja ou para a igreja, quando na verdade Deus ele levanta alguns homens para serem cientistas, outros para serem mecânicos, outros para serem pastores, presbíteros. Seja lá o que for que nós fazemos para a honra e glória de Deus e porque Deus nos capacitou para fazer. Vão ter casos que nós vamos ter pastores, talvez com dupla função, ou pessoas que exercem o cargo secular e um cargo eclesiástico, mas a verdade é que, mesmo se a gente fizer só uma das coisas, é aquilo que Deus nos capacitou para fazer. E se nós somos seculares, se a nossa atividade ela é secular, ela ainda assim é uma atividade cristã. Essa questão da igreja e do mundo, para o cristão ela não existe. Tudo que ele faz no mundo é, entre aspas, para a igreja também. Porque não é um departamento, tipo assim, essas gavetas da minha vida aqui são cristãs, essas gavetas aqui não são, mas eu tenho que fazer porque eu preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar minha família, ou porque eu quero ajudar as pessoas, mas isso aqui não é divino, isso aqui é. Não existe isso na nossa relação com Deus. Tudo que a gente faz é para honra e glória dele, então é, entre aspas, divino Sim, não divino que num ponto de vista místico da coisa, mas que a gente faz para glorificar a Deus. Seja isso, isso influencie diretamente ou não na igreja. Você tem esse cientista aí que estava alertando do coronavírus, entendeu? Então você tem um cristão que o Senhor levanta para alertar todo mundo: ó, a gente está com vírus, está tendo um problema, vai acontecer isso, isso e isso. O alerta dele não foi dado dentro de uma igreja, mas influencia a igreja diretamente. Tanto que nossos templos estão fechados. O que ele alertou lá atrás, tinha uma influência direta. E se não fosse o trabalho dele, as coisas poderiam ter sido piores, poderiam ter sido mais tardias. Você vê que ele morreu lutando contra a doença. Ele morreu atendendo as pessoas, tentando desenvolver uma vacina, entendeu?
Exatamente.
Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, saber que seja lá o que nós fazemos porque Deus nos capacitou, nos deu a possibilidade de sermos quem nós somos hoje e fazermos o que nós fazemos hoje.
Exatamente, Pedro. E não somente ele, né, mas também há tantas outras vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Eu estou falando em termos de pandemia, mas a gente pode falar também em outras questões de ciência. E a gente vê em tudo, né? Filme que fala sobre pandemia, essas coisas. Fica uma coisa, eu vejo muito isso, né? Uma coisa um pouco obscura, né? E a gente fica nesse. Até mesmo nesse capítulo de Coríntios, fala que a gente às vezes fica um pouco na ignorância. E não é bem assim, né? Deus dá a revelação e cabe também pedirmos a Deus a sabedoria para a gente entender aquilo que ele quer que se manifeste, né, dentro dessa revelação que ele nos dá.
Eu acho horrível também essa visão que você trouxe pra gente de que o cientista, ele não pode ser um religioso, não pode ser um
Exato.
cristão, quando grandes nomes da ciência são cristãos. Entendeu? A gente tem na teologia o início de diversas cadeiras acadêmicas. Eu acho que o pastor estava conversando esses dias que tem uma universidade lá nos Estados Unidos, eu não lembro se é Harvard, que é a cadeira 0001, que é a primeira cadeira da academia, é a teologia. Por quê? Dela se desdobrou todas as outras. A gente, antes de ter um debate filosófico, a gente começa tendo um debate religioso. A filosofia, ela vem da religião. Quando o homem começa a se questionar o porquê das coisas, de onde nós viemos, surge um debate religioso, mas esse filosófico, mas esse debate filosófico, ele foi antecedido por um debate teológico. De onde nós viemos, quem nos criou, quem é Deus, ou quais são os deuses, se a gente pegar uma questão mais extensa, entendeu? Então, acho que é totalmente possível você ser um ótimo cientista e ser cristão, você ser um ótimo advogado e ser cristão, e isso não te faz mais burro e não te faz menos capaz do que os outros.
Exato, eu vejo muito essa separação, né? E tipo, a pessoa querer separar isso, né? E eu acho que não é bem assim. Eu acho que deve existir um diálogo, porque eu, por exemplo, tem muita coisa que a ciência não explica, né, em relação a mesmo quando é que surgiu a vida, quando é que não sei o quê, várias coisas que não têm explicação e Deus tem explicação para tudo, né? Então, assim, a gente pode fazer esse diálogo e não fazer essa separação. Eu acho que a gente só tem o que aprender com isso.
Eu vejo também muita ciência naquela parte quando a palavra diz que milagres maiores nós faríamos, né? E eu vejo muita ciência. Hoje o homem consegue, através da ciência, dos estudos, abrir o cérebro de uma pessoa, tirar um câncer, fazer coisas assim, cara, magníficas, devolver a visão a um cego, né? Não aquele que nasceu, mas aquele que teve algum problema, e tantas outras coisas aí incontáveis. Então, assim, a ciência anda junto com a fé, assim. Eu vejo nesse âmbito, né? E, assim, a ciência não, nunca vai estar fora da fé, e a fé nunca fora da ciência, né?
verdade. Eu acho que a gente está frisando bem. E é muito importante a gente trazer esse diálogo também, sabe? Porque eu também deixei aqui algumas observações em relação até, sei lá, fake news. Tem um pouco a ver com o tema que a gente estava falando na live passada. Porque, às vezes, por exemplo, hoje em dia tem um pouco a ver ciência com fake news. Porque, por exemplo, você manda alguma notícia falsa para alguém, e como a gente já está um pouco mais, digamos assim, um senso crítico maior, mais aprimorado, a gente já começa a falar: não, pera, não é bem assim, não é estendendo algumas verdades que a gente já sabe, que já foram expostas pela ciência, como, por exemplo, o uso de máscara, né, para a gente andar na rua e etc. Isso foi tudo revelado por Deus, né, os cientistas, para eles poderem falar para a gente, tipo, ah, não, olha só, tem que usar máscara. Enfim, a gente vê uma notícia dizendo que não é para usar máscara, a gente já fica meio, sabe, tá errado isso aí, entendeu? Então, já é uma coisa que faz com que a gente tenha a edificação para o próximo. Eu vejo muito disso também. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Davi?
Eu pensei que alguém ia falar alguma coisa. Vai, Davi.
Eu estou tentando. É porque o computador está travando. Também tem uma questão, Daísa, que é bom frisar, a respeito da ciência ser um malefício, né? Parece até um absurdo falar isso, mas de fato isso muita gente acredita nisso. Acredita que você ter ciência das coisas pode trazer malefício para a sua própria saúde, né? É o que acontece, por exemplo, eu como trabalho diretamente assim atendendo as pessoas, público com público, muita gente chega lá na padaria falando assim, ah, eu não gosto nem de saber essas notícias, eu não gosto nem de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Aí você, quando você pergunta, por quê? Ah, porque faz mal, eu prefiro assim. Eu ando sem máscara, nunca tive a doença. Quanto mais a gente sabe, a doença é psicológica. Então, assim, é muito importante frisar que as pessoas, não é só no campo religioso, né? Esse preconceito não surge só no campo religioso. As pessoas não gostam da ciência porque acreditam que o conhecimento traz malefício, né? À nossa saúde. Eu só queria deixar isso registrado.
Pedro,
Eu
queria falar.
acho que a gente tem que começar a trabalhar essa questão na nossa visão da ciência hoje, porque a gente está com um problema muito grande. Você citou essa questão das fake news. Eu acho que isso fica muito claro para nós como que nós somos descuidados naquilo que nós nos posicionamos do ponto de vista científico. Por que que eu digo isso? A gente tem uma Daísa que estudou, que é cientista porque se graduou, se capacitou para isso. E a gente tem, às vezes, um irmão que leu na internet um artigo que ele não sabe quem é aquele cara que produziu o artigo. Às vezes o cara, de fato, é até um cientista, mas ele tem um trabalho tendencioso para uma hipótese que é dele. Aliás, esse é um ponto interessante que eu acho que você poderia esclarecer para a gente, Daís, essa questão de que a ciência, ela não trabalha o tempo todo com respostas, ela trabalha com teses. São hipóteses o tempo todo que você tem. Se eu não me engano, é uma tese, uma antítese, e você dá ali uma conclusão de acordo com a sua observação de uma determinada questão. Então, o cara, ele cria uma tese, ele tem lá um posicionamento científico. Aí a pessoa lê o artigo desse cara, aí porque achou legal, vai e começa a compartilhar aquilo como uma verdade inquestionável. Aí vai o outro irmão ler um artigo da mesma forma que o primeiro fez. Lê um artigo, só que no sentido contrário. E a gente está vendo o povo se degladiando por causa de posicionamento científico, porque o posicionamento científico está vinculado à opinião pessoal da pessoa. E a opinião política dela também. Eu acho que, como cristãos, cara, a gente já tem um estigma muito grande, a verdade é essa. E a gente tem um estigma desde o segundo século, quando o Celso e o Império Romano consideravam o cristão como idiota. O cristão era um burro, era um místico, porque não seguia a filosofia grega. E a gente tem esse estigma de ser, entre aspas, menos inteligente que as outras pessoas, desde aquela época. Porque o mundo olha para nós e julga que ter fé te torna menos racional, te torna menos inteligente, porque você dá respostas definitivas para aquilo que a filosofia às vezes só especula, que a ciência só especula. Então, se a gente já tem esse estigma, a gente tem que fazer igual as pais da igreja fizeram, que é lutar para mostrar. Desculpa. Para mostrar, olha só, nós somos inteligente, sim, nossa visão caminha junto com a ciência, sim. E a gente está com esse problema, que é ver quando nós vamos para nossa rede e postamos uma notícia científica sem de fato estudar aquilo, a gente está passando uma imagem que é horrível. Por exemplo, uma conhecida minha postou um estudo falando sobre a ivermectina, não foi nem um estudo, postou uma publicação falando sobre a ivermectina, ela é cristã, e ela errou duas vezes, porque o título da postagem era: a ivermectina é o novo bezerro de ouro do governo brasileiro. E ela postou a notícia como se aquilo ali fosse, tipo assim, olha gente, é para nós usarmos ivermectina. Aí eu virei para ela e perguntei, você leu a matéria que você está compartilhando? Ela, eu li sim. E aí eu fiquei calado, procurei não responder também. Depois eu chamar a pessoa para conversar, mas não quis mais discutir ali na rede. Mas a questão é, ela errou quando ela compartilhou uma coisa que ela não tinha conhecimento, e ela errou também porque ela postou aquela publicação como se dissesse uma coisa, sendo que a publicação dizia o contrário do que ela estava falando. A publicação era uma crítica a essa onda nova que nós temos das pessoas, que meio que elas pararam de brigar pela cloroquina e agora o pessoal está estocando ivermectina em casa. Eu tive essa preocupação aqui em casa que meu pai chegou aqui um dia aqui cheio de ivermectina para começar a tomar. Eu, calma aí, pai, não toma remédio por conta própria mão, não. Que você não sabe como que isso vai afetar o seu organismo, os estudos são inconclusivos ainda, não dá para você seguir uma onda aí que nem o pessoal faz, não. Para um pouco, procurei minha chefe, a filha dela é médica, ela explicou, falou para não tomar, porque não tem nada definido ainda, e corre o risco de fazer mal para o organismo, se ficar tomando em grande quantidade. E, cara, isso está muito grande nas redes sociais. A gente está tendo muito problema de posicionamento acerca de cloroquina, acerca de ivermectina, de terra plana. Aliás, eu acho que é um retrocesso em pleno século XXI, quase 22, não sei, e a gente ter que voltar a ensinar que a Terra é redonda. Olha só o problema que a gente está tendo, e isso entra no que eu estou falando também, porque boa parte dos terraplanistas baseiam as suas teses de terraplanismo em passagens da Bíblia falando que a Bíblia fala que a Terra é plana. Então a gente está com esse problema, porque a gente não está tendo responsabilidade quando a gente traz um fato científico. Não dá para negar alguns fatos científicos, mas também a gente não pode sair nos pronunciando irresponsavelmente, de uma forma irresponsável, entendeu? Esse era o ponto que eu queria chegar. A gente tem que começar a trabalhar isso na nossa comunidade, porque, infelizmente, gente, não é uma questão de que somos mais inteligentes que outros, ou tem pessoas, entre aspas, mais burras que nós. Mas é como você e eu, a gente falou ali no começo, Deus, ele dá dons diferentes para pessoas diferentes. Então, se Deus te capacitou para ter um conhecimento científico mais apurado, eu acho que é a sua responsabilidade virar para um irmão que não tem esse conhecimento e falar: olha, não publica isso, não faz tal coisa, não toma tal medicamento agora, porque você tem conhecimento para chegar até ele e falar: o que você leu está errado, ou o que você leu é inconclusivo, o que você leu não é da forma que você leu. Eu acho que a gente tem que tomar essa responsabilidade e a gente tem que tomar rápido.
Exatamente. É, você falou aí vários pontos, né? Mas um deles eu lembrei até de umas anotações que eu fiz em relação até o ponto que eu tinha falado da maneira que a gente vê a ciência, né? Que é essa independência entre fé e ciência. E aí eu falei assim, quando a gente tem essa independência, cada um olha o mesmo, digamos, o mesmo fato de uma maneira diferente. E aí teve até uma live, eu acho que foi do Nicodemos que eu vi, que ele falou um exemplo muito bom. Ele falou assim, imagine você olhando um elefante. E aí uma pessoa olha o elefante de forma lateral e um outro olha o elefante pelo rabo do elefante, o outro pela tromba. E aí cada um olha o elefante dessa maneira. E aí a gente pergunta para cada um, né, desses pontos diferentes e fala, como é que você vê o elefante? E aí cada um vai ter uma resposta diferente. E se nenhuma delas se complementarem, se dialogarem, a gente vai ter diversos tipos de elefante. E nenhum, a gente não vai chegar a uma resposta inconclusiva, né? Porque não vai dar para saber. Mas temos a onisciência de Deus, que vai falar, não, o elefante é assim, assim, assim. Então a gente tem que parar de olhar a nossa voz, de ouvir a nossa voz, né? E ouvir a voz que sabe de tudo. E aí, e também, né, manifestados esses dons que a gente vê, né, na palavra, usar para edificar, né? Porque é muito disso que você falou agora, né? A gente às vezes vê o irmão que está fazendo esse tipo de coisa que você acabou de dizer, de estocando, remédio, etc. E eu aqui em casa eu falo, gente, é análise preliminar. Né? Não tem nada conclusivo, é tudo análise preliminar, tudo são fases, tudo são testes, todos são testes. Não existe nada que está concluído ainda desse corona, enfim. Estamos evoluindo, estamos aprendendo junto, e assim, é um momento muito ímpar que a gente está tendo, que a nossa geração está vendo a evolução de uma doença que, poxa, a vacina vai ser em tempo recorde, né? Em nome de Jesus. Mas a gente está vendo. Tá aprendendo mesmo na prática como que são as coisas. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Tem algum relato? Porque assim, ciência a gente vê muito disso, né? É o nosso dia a dia, a gente está vendo o dia inteiro, né? Em tudo que a gente fala, enfim. Ah, o Anderson está aqui brincando que eu sempre falo que a vacina vai ser em dezembro, porque eu vou comemorar meu aniversário, dando um abraço em todo mundo. Ah, é. Ninguém mais quer falar.
Isso aí, um belo
Fazer um
churrasco.
churrascão. Chegar a vacina em dezembro.
Não, mas a vacina da Pfizer parece que vai sair em dezembro.
Eu tô falando, vai sair em dezembro.
O vírus já teve uma mutação, aí o vírus pré-mutação, a Pfizer teve 100% de eficácia. Aí eles falaram que se tiver no pós-mutação, eles vão até o final do ano disponibilizar 100 milhões de doses e até o final do ano que vem, 1 bilhão e 200 milhões de doses.
Ó, se vai sair até dezembro, eu não sei. Eu sei que tem que sair antes do meu casamento. Quero todo mundo comemorando comigo, nada de casar de quarentena, não. Então vamos trabalhar. Da Isa trabalha bastante, estuda. Tá nas suas mãos aí, ó. Chutar a responsabilidade para você, porque. Mas assim, você acha que de fato essa vacina nossa, você acha que ela vai sair em tempo recorde?
Vai, claro. A maioria das vacinas saem muitos anos, lá para os casa dos, sei lá, 5 anos por aí. E essa vai sair em um ano e meio, no máximo um ano e meio. É muito, muito rápido. Muito rápido mesmo.
Ah, da Pfizer e da Universidade de Oxford é menos de um ano. Começou esse ano?
É que dessa vez, né, é o mundo inteiro querendo uma cura, né? Não está sendo individual. Bem que tem essas teorias das conspirações, falam que já está pronta, né? Questão de dinheiro. Quem tem já está curado. Quem não tem, fica na vez, aguardando.
Eu acho que tinha que ter um
Não,
quarentena
peraí,
com o Mac só sobre teoria da conspiração.
não. Tem que falar do chip da besta, então.
Como disse a Dilma, poderia fazer uma vacina de água com sabão, já que a gente lava a mão, o vírus morre.
Então, isso me lembrou até de um caso que eu vi, uma amiga minha dos Estados Unidos postou. Lá, o número de pessoas que estão bebendo alvejante e, tipo, esses produtos de limpeza pesada é muito grande, porque as pessoas fazem mesmo o comentário que você acabou de fazer, só que você falou brincando lá. Sabe? Tipo, ah, se mata na minha mão, vai matar no meu estômago. Então, tipo assim, é realmente um problema, assim, as pessoas, assim, de entenderem, sabe, as coisas e de aceitarem,
Se usar
porque...
máscara é
Fala,
tão
cara.
efic... Se usar máscara é tão eficaz, bate a máscara no liquidificador e injeta na veia.
É isso
Não,
ali.
Pedro, isso foi péssimo. Não, pera. Interrompeu para falar isso, pelo amor de Deus, né? Melhor ter ficado quieto. Mas ok. Então, tipo assim, é esse problema, sabe? A maioria das pessoas não entendem as coisas que estão sendo colocadas, entendeu? A maioria das pessoas. É realmente uma falta de conhecimento muito grande, exemplo. Só quem é ligado com alguém da área, tipo, tem uma Daísa por perto para fazer algum tipo de comentário, que vai entender. A maioria das pessoas não, porque fica cada um. Isso me lembrou muito. Confesso, peguei ranço da Organização Mundial da Saúde. Assim que saiu, cara, as notícias do coronavírus, estava na Europa, eles falaram: não, a taxa de mortalidade é muito baixa, não é contagioso, não precisa fazer lockdown. Portugal não fez. Aí os números em Portugal começaram a disparar, aí eles fizeram lockdown. Aí depois disso, ah, não, realmente temos que fazer lockdown. Então, tipo, até esse tipo de coisa. Eu sei que, tipo, o vírus é novo e tudo mais, mas tipo, cada notícia que sai, cada controvérsia, porque aqui na televisão toda hora teve um caso, acho que foi até na Globo, o pessoal falando, não, porque ele é perigoso, o médico, não, ele não é perigoso, não. É, tipo, aí do nada o médico sai do ar, tipo, misteriosamente. Mas, tipo, esses desentendimentos, isso, tipo, leva cada um a tirar suas conclusões. Então, tipo, é o que o Pedro falou, tipo, ah, é tese e tudo mais, tipo, ninguém tem a verdade, você também falou isso agora. Mas essa falta, tipo assim, de diálogo até no meio científico, tipo, prejudica, tipo, o exemplo que você falou dos fanáticos. Aí cada um acredita no que é. Então, tipo, ah, não, não vou usar máscara. Ah, não, não sou grupo de risco, eu não preciso. Entendeu? E cada um faz o que quer. E aí bebe alvejante e acha que tá curado, entendeu? Igual uma pessoa, quando voltava chegando aqui, não, o vírus não aguenta temperatura alta e álcool 70, então eu vou encher a cara no carnaval, 40 graus no desfile, né, do bloco da rua, de carnaval, então ali tá uns 40 graus, eu encho a cara com muita bebida alcoólica, então pronto, eu mato o vírus. Aí sai o quê de notícia? Que a maioria das pessoas contaminaram o carnaval serviu para, né, para espalhar, tipo, condenando quem tava no carnaval. Tô falando, tipo assim, o desencontro de informações leva, tipo, esse tipo de coisa. Aí agora saiu uma reportagem dizendo que fizeram teste no esgoto de Florianópolis, o coronavírus já foi identificado em novembro lá. Então, tipo, é um desencontro de informações muito grande. Eu acho que a comunicação é, em todas as áreas, né, mas como a gente está falando de ciência, a comunicação é um dos principais problemas que levam as pessoas a ignorar as coisas, entendeu?
Nico, eu acho que não só o desencontro de informações, a gente tem que tomar cuidado também com a condução de informações. Porque olha só, vou pegar um exemplo baseado no que você falou agora do vírus não sobreviver a alta temperatura, isso e aquilo. A gente não tem apenas grupos científicos se desentendendo nas suas opiniões. A gente tem também conflitos de interesses. Vamos para o lado da economia. Tem uma galera querendo isolamento social porque está com medo de ficar doente, e tem uma galera querendo o fim do isolamento social porque a empresa precisa lucrar. A verdade é essa. Porque precisa mover o mercado, tudo mais. Entendo os dois lados. Aí você começa a trabalhar com as informações conduzidas. Essa semana eu li uma notícia. É essa notícia que você falou mesmo. É, estudo comprova que o coronavírus não sobrevive a altas temperaturas. Você sabe qual era a imagem da thumb da notícia? Um idoso correndo na praia no sol quente. Tipo, é aquele negócio, ó, gente, vamos começar a sair do isolamento social, porque se você pegar sol de meio-dia, o vírus não vai aguentar o calor do sol. Então a gente pode ir pra praia, a gente pode voltar para as ruas, porque o calor vai matar o vírus.
Aí o idoso morre de quê? Isolação. Solado, de tanto sol que vai pegar. É. Eu tô brincando, mas é uma coisa que você tá falando é muito séria, cara. É o desencontro de informação. É igual lá no hospital. Alguns técnicos, enfermeira, médico, foram, fizeram exame, coronavírus, positivo e tal. Só que não tiveram esses sintomas graves. Ficaram 15 dias em casa, fizeram outro exame, ok. Curado. Ninguém usa máscara. Que falam que se você pegou uma vez, acabou.
Curado.
Aí eu fico na dúvida, né? É ou não é? Eu fico vendo algumas enfermeiras lá na central, 5 horas da manhã, né? Pega o mesmo ônibus, né? Que a gente pega para pegar uma van, que é grátis lá no hospital pra gente subir, que é um morro tremendo pra subir. Elas vêm em ônibus, em van, tudo sem
Tudo sem
máscara.
máscara.
De boa. Aí fala, eu já peguei, eu sou imune. Aí eu não vou concordar e nem discordar, né? Eu fico numa dúvida tremenda. Eu
A gente não
converso
sabe em quem
direto
acreditar, né?
isso. Sim? Os médicos mesmo falam, ó, eu acho que sim, mas tem aquele ponto ainda de dúvida, né? Eles nunca dão certeza de nada. É como na ciência, né, amor?
Sim, é o que eu falei, a verdade na ciência é imutável. Eu até brinco às vezes, eu falo que muita gente diz: "Ah, você é da área de exatas". De exatas não tem nada, gente.
É verdade.
É mais um
Eu
meio
vejo
que outra coisa.
pelo seu trabalho lá no mestrado. 500 experiências. E aí, amor? Acabou, né? Não.
Não.
Ainda tem essa daqui porque não deu certo. Mas vai refazer pela quinta vez, sexta vez, milésima vez. É, eu tenho que fazer pela milésima vez.
Milésima vez.
Complicado. Aí acha uma coisinha só.
É.
Incapaz de voltar para aqueles que amavam.
No caso aí, você, aproveitando esse gancho, eu no mestrado faço uma material, né? Eu fabrico um material, fabriquei material. E desse material a gente não sabe, a gente fez. Só se tivesse feito um bolo. Eu peguei o bolo. Então a gente tem que ver várias análises para ver como é que a estrutura do bolo, como é que a ligação daquilo ali. Então você fica fazendo várias e várias análises para ver, igual aquela parábola do elefante que eu estava dizendo, para ver qual que é o material todo que eu produzi. E até agora a gente está tentando decifrar o modelo todo, entendeu? É bem isso, não tem nada de exato. E a cada hora, cada pesquisa que eu faço, tem uma pessoa que acha de uma forma diferente, outra que mudou um negocinho aqui, um parâmetro ali, e a gente já fica assim, gente, qual que é a grande verdade? Não
Eu
existem.
lembro que no momento do boom do coronavírus, quando começou essa questão de pandemia, se ia começar o isolamento social ou não, eu fiz exatamente o que Daísa e Nicolas falaram. Eu, pô, sou totalmente leigo nesse assunto. O que que eu faço agora? Minha primeira reação, li as notícias lá na internet, vi o jornal Globo lá assustando todo mundo. Mandei mensagem para Elaine, para nossa igreja. Elaine, como é que é isso? Como é que é o contágio? O que que eu faço? Vou pegar a doença? Não vou pegar a doença? Como é que funciona esse negócio? Ela me deu um panorama, ela me ensinou tudo certinho, falou, ó, vai pegar, dificilmente alguém não vai pegar. Se você pegar, você tem que fazer isso. Seu meio de proteção é esse. Isso aqui que estão falando não procede. Isso aqui você faz. Então, ao invés de ficar lendo notícia de Facebook e artigo que a pessoa nem interpretou o que está escrito no artigo, eu fui direto numa pessoa que para mim era confiável, que entendia do assunto. E ela me orientou como eu deveria proceder.
Uma verdade que eu sei, isso aí é fato. Todo mundo um dia vai pegar coronavírus. Pode ser agora, nessa pandemia, ou depois que tiver essa vacina. Os médicos falam isso. Tem que se cuidar, tem, usar o álcool em gel, se lavar, isolamento, tal. Mas é que um dia todo mundo vai pegar. Ninguém vai passar por essa terra sem ter. Vai ser como no normal. Pegou dengue, pegou H1N1, Pegou a gripe, pegou no seu sarampo e tal. Todas essas doenças hoje em dia tem, né? A vacina. Só essa que não tem. E hoje é uma coisa bem normal, uma coisa que já foi alarmante, né? Um medo tremendo. Infelizmente. Mas mesmo assim, dá um pouquinho de medo, né? Uma coisa nova dessa, né? Ouvir isso, todo mundo vai pegar. Complicado. Oi.
Eu vi um oi. Ah, é do Anderson. É exatamente isso, gente. Eu falo depois. Depois.
Eu tô só respirando. Não falei nada, não.
Tá bom. Não, mas é exatamente isso. É até uma coisa, né, que a gente está aqui nessa espera, né? E outra coisa também, um outro ponto que eu pensei é em relação à esperança, né? Essa motivação, essa esperança que a gente tem. Porque a esperança que nós temos vem pela fé, né? A fé, ela nos dá esperança de podermos acreditar no amanhã, acreditar que Deus está provendo tudo para nós. E as pessoas que não têm, né? Então a gente fica pensando, eu fiquei pensando muito nisso também, sabe? Porque a pessoa fica acreditando de, ai, será que vai sair? Será que não vai ser essa vacina? Ai, gente, fica dependente disso, entendeu? Enquanto, na verdade, a gente, nós que somos servos do Senhor, falamos assim, não, Deus é provedor das nossas vidas, Ele sabe o dia de amanhã, Ele está cuidando da gente, entendeu? Se for o nosso tempo, se não for o nosso tempo de pegar, Ele sabe, mas a gente fica, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, a pessoa que não tem essa fé, né? Como seria esse fato? Ficar somente nessa esperança da ciência. Muitos ficam nessa angústia até um pouco, porque até agora tudo que sei, nada sei. É tipo isso, né? A gente não sabe de nada. Entendeu?
Mais triste é a pessoa ter fé e confiar mais no mundo do que em Cristo. Eu acho até dessa forma até pior. Tem muitos cristãos aí que estão deixando de lado até a fé. Confia só no homem. Se Deus quiser, ele dá um jeito. Vontade dele. Pode acabar amanhã. Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Uma medida.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Da Isa, você quer acrescentar algum ponto que você deixou para abordar com a gente agora, algo do tipo?
Não, tem nada não.
Nicolas, você desmutou seu áudio aí? Você tem alguma coisa para falar para gente?
Não.
Tá. Então, gente, vamos encerrar nossa live hoje. Queria agradecer a todo mundo que está presente novamente. Vou pedir para o Anderson fazer essa oração final. Nessa oração, colocar diante de Deus tudo isso que a gente conversou, que nós sejamos cuidadosos quando formos falar qualquer coisa, seja científico ou não. E pedir pelas famílias e pelas pessoas que estão com Covid. Nessa semana eu tive notícia de alguns conhecidos que contraíram a doença. Graças a Deus não tiveram nenhum sintoma mais grave. E é isso. Que Deus continue protegendo cada um de nós e nos dando paz de espírito, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém?
Amém. Oremos. Senhor soberano Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, em que discutimos sobre a sua palavra, Senhor, pelo seu querer, Senhor, pela ciência, Pai, que o Senhor tem dado, Senhor, inteligência, Pai, e sabedoria, Senhor, para estarmos, Deus, evoluindo a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua serva da Isa, Pai. Uma também, Senhor, engenheira química, porque o Senhor assim quis, Pai, ela trouxe, Senhor, esse ponto de vista, Senhor, da palavra, Pai, junto com a ciência, Senhor, e a ciência, Senhor, junto, Senhor, da palavra, Deus. Eu te peço, Senhor, por essas famílias, Pai, em que alguns membros, Pai, contraíram, Senhor, essa doença, Deus. Mas eu peço, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eles possam ser, sim, Deus, restabelecido, Deus, que a saúde deles possam voltar, Senhor. possam estar sarados, Pai. Que eles possam ter fé, Senhor. Primeiro, Senhor, no teu curar, Pai, na sua palavra, Deus. E também, Senhor, confiar no homem, sim, Deus, porque o Senhor levanta homens e mulheres, Senhor, para ser médicos, cientistas, Senhor, para estar, Senhor, pesquisando uma cura, Senhor. E nesse momento eu tenho a certeza, Senhor, que estão ainda, Pai, a trabalhar e a buscar essa cura, Senhor, para o mundo inteiro, Senhor, e não, Senhor, individualmente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui, Deus, que tem clamado, que tem orado, que tem buscado, Senhor. Eu te peço, Senhor, também, Senhor, como Pedro relatou, Senhor, desses entes queridos dele, Pai próximo, Pai amigo, Senhor, que contraíram também essa doença, Pai, que eles possam ter, Senhor, sim, Deus, a cura, Pai, na mão deles, Pai, que eles possam, Pai, se reerguer, Senhor, como já se reergueram, Senhor. Eu te peço também, Senhor, e já te agradeço, Pai, pelo Senhor estar brindando, Senhor, a cada um aqui, Pai, nesse grupo, Pai, pelas nossas famílias, Pai, e principalmente, Senhor, em nossas igrejas, Pai, que não tivemos, Senhor, óbito nenhum, Senhor, em prol dessa doença, Senhor. Eu glorifico, Pai, o Seu nome, Senhor, mais uma vez, Senhor, por essa live, Senhor, por essa pregação, Senhor, da Sua palavra, Senhor, por esse conversar, Senhor, tão agradável, Pai, nessa noite de sábado, Senhor. Eu só tenho a te agradecer e já te peço, Senhor, pela próxima também, para que o Senhor possa, Deus, iluminar, Senhor, aquele que estará à frente, Deus, a palestrar a Sua palavra, Deus. E assim, ó Deus, eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.